O Pedro Oliveira tem 47 anos, nasceu na República Centro-Africana e em Portugal fica ali meio dividido entre Ceia, o lugar onde cresceu, e Lisboa, onde viveu grande parte da sua vida, e nesta altura está na Dinamarca. Olá, Pedro.
Olá, Alice.
Está na cidade de Copenhaga há 9 meses, mas a verdade é que é um português no mundo desde sempre. Como eu já disse, nasceu longe do nosso país, veio para Portugal aos 3 anos e depois, ainda estudante, começou esta vida de português no mundo pela Noruega, depois a Suécia, os Estados Unidos e, como eu já disse, entretanto, a Dinamarca. Pedro, 3 anos é-se muito pequenino, mas tem alguma memória desse momento em que veio para Portugal?
Sinceramente, eu acho que não tenho memória nenhuma. Ou seja, as memórias que eu tenho estão todas registadas em fotografias. Portanto, eu acho que a única memória que eu tenho eu lembro-me das fotografias que eu fui vendo e, portanto, é daí que vêm as minhas memórias desse período em Bangui, na República Centro-Africana.
Pedro, e acha que, de alguma forma, o facto de ter nascido além fronteiras, não sei se os pais eram imigrantes ou não, mas acha que lhe estava no ADN ser um português no mundo?
Eu acho que sim, acho que de certa maneira isso acabou por ditar um bocadinho depois as coisas que eu fui fazendo ao largo, no resto da minha vida, profissional essencialmente, mas sempre também, obviamente, com uma quantidade de implicações pessoais, muitas vezes levando a família para diferentes sítios. E, portanto, não será indiferente ao facto de eu ter, enfim, nascido onde nasci, em Bangui, depois crescido em Ceia, depois mudado para Lisboa, vindo primeiro para a Noruega para estudar, onde passei algum tempo em Trondheim, e depois também na Suécia, e depois nos Estados Unidos durante muito tempo, mas eu acho que nesta fase já tinha ficado com... Enfim, um certo fascínio pelos países aqui nórdicos, e portanto, quando mais recentemente tomei uma decisão de voltar a sair de Portugal, enfim, escolhi a Escandinávia, escolhi aqui, neste caso, a Dinamarca.
Já vamos olhar para esta experiência, mas ainda olhando um pouco para trás, antes daquelas duas primeiras experiências enquanto estudante, na Noruega e depois na Suécia, já tinha como objetivo fazer um percurso como aquele que tem feito?
Não sei, eu na altura, não, o meu plano era diferente, eu achava que ia fazer o meu curso no técnico, eu estudei engenharia naval, e que ia ser um engenheiro naval para o resto da vida. E se calhar exercer em Portugal, se bem que a profissão de engenheiro naval acabaria sempre por me levar a outros sítios. Mas não foi muito planeado, de certa maneira, o meu percurso académico foi o que acabou por ditar muitas destas experiências internacionais. Portanto, não, eu acho que não foi tudo muito planeado desde o início. Para ser francamente honesto, foram acontecendo coisas que me foram levando a sítios diferentes e todos eles muito interessantes.
E a cada experiência e aumentando a vontade, a curiosidade de ter outra experiência, de conhecer outra cultura, conhecer outro país?
Sim, eu acho que trabalhar com pessoas diferentes é sempre muito enriquecedor. Não é sempre muito fácil, mas é sempre bastante enriquecedor e, portanto, fica sempre a vontade de aprender com outras pessoas que são diferentes de nós. Na vida académica, certamente, fica sempre a vontade de trabalhar com grupos que são melhores do que nós, com pessoas com quem possamos aprender. Obviamente, eu trabalhei com muita gente em Portugal, com quem aprendi imenso, mas muitas vezes senti que tinha que, para continuar a crescer no meu percurso académico, como profissional, como investigador, como professor, tinha que sair de Portugal, tinha que ir para outros sítios, e foi isso que foi acontecendo. Um pouco, enfim, desde sempre, desde que comecei a sair de Portugal, quando ainda estava no técnico e tive as primeiras experiências internacionais.
Estas primeiras experiências internacionais enquanto estudante na Noruega e depois na Suécia, e depois podemos dizer que mais a sério, ou pelo menos durante mais tempo, digamos assim, mais longe também, nos Estados Unidos da América. Como é que foi o início desta experiência? Sente que, de alguma forma, a experiência que levava na bagagem da Noruega e da Suécia ajudaram também um bocadinho no arranque da experiência nos Estados Unidos?
Sem dúvida, sem dúvida. As primeiras experiências internacionais foram, de facto, na Noruega. Eu estava a estudar engenharia naval no técnico e decidi fazer um curso de verão para Trondheim. Trondheim tinha o melhor grupo europeu naquilo que eu estava a tentar fazer na altura e, portanto, esta foi mesmo a primeira experiência, foi uma experiência de curta duração e foi em 1993. Eu, ao mesmo tempo que estava a fazer o curso de engenharia, já tinha um grande interesse pela gestão. Curiosamente, o primeiro curso de gestão que eu fiz, que depois acabaria por ser a minha profissão, quer dizer, eu hoje sou professor de gestão, estou aqui na Copenhagen Business School, uhum, e tenho estado noutras universidades, o meu primeiro curso foi na Suécia e, portanto, Eu era um engenheiro que decidi fazer um curso de gestão em Estocolmo, fui para uma escola que é bastante conhecida, a KTH, que é, por acaso é uma escola de engenharia, mas que também tem muitas competências na área da gestão. Eu queria só experimentar se eu gostaria de estudar esta área ou não, e concluí que gostei bastante desta área e, portanto, fui desenvolvendo, quer dizer, terminei a minha licenciatura em Engenharia Naval, mas desde sempre com muito interesse em estudar gestão de tecnologia e estudar processos de inovação. E foi isso que eu decidi depois mais tarde fazer quando finalmente decidi fazer um doutoramento. E quando eu decidi fazer um doutoramento, aí achei que as melhores universidades do mundo na área da gestão eram nos Estados Unidos e considerei, e aliás passei algum tempo na Universidade do Texas em Austin. Na altura, as pessoas com quem eu trabalhava no técnico tinham parcerias com a Universidade do Texas em Austin. Portanto, eu passei algum tempo a visitar Austin, no Texas, que eu gostei bastante, foi uma experiência muito marcante também. Depois, curiosamente, as pessoas com quem eu estava a trabalhar no Texas mudaram-se para a Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. O professor Bob Sullivan tornou-se Dean da Escola de Gestão da Universidade do Texas em Chapel Hill e eu fui mais ou menos atrás dele. Quer dizer, como eu tinha ido para o Texas para trabalhar com ele, e ele ia-se embora, basicamente ele disse-me, olha, eu vou para outro sítio, mas se quiseres tentar candidatar-te, é um sítio bastante bom, e portanto eu acabei por ficar depois em Chapel Hill, onde vivi durante mais ou menos 6 anos, na Carolina do Norte. Foi uma experiência muito enriquecedora em todas as dimensões. Foi aliás lá que depois, quer dizer, depois casei-me, depois nasceu lá a minha primeira filha, e isso foi tudo obviamente muito importante. Quando eu acabei o doutoramento, tinha nascido uma criança, entretanto, e obviamente havia alguma pressão familiar para que todos nós viéssemos para Portugal, para poder estar, vinham os pais, os avós, queriam estar perto da neta, e decidimos regressar a Portugal, nessa altura, mais ou menos em 2010, regressámos a Portugal, e tive algum tempo como professor na Universidade Católica, na Catholic Lisbon School of Business and Economics. E nessa altura, quando estava como professor, começámos também a estabelecer algumas ligações. Comecei a estar muito envolvido em algumas ligações com universidades americanas. Na realidade, estive, enfim, na gênese de algumas dessas iniciativas que mais tarde se vieram a formalizar, como o programa Carnegie Mellon Portugal, como o MIT Portugal, ou seja, eu na altura tive a oportunidade de passar algum tempo no MIT, em Boston. Quando fui para Boston a primeira vez, na realidade pensava que ia estar lá um curto espaço de tempo. Eu fui para Boston durante 6 meses e acabei por ficar lá mais ou menos 3 anos, e em Boston desenvolvi alguns projetos muito importantes, que aliás, em parte, são alguns dos projetos que eu continuo a trabalhar aqui na Dinamarca, mas aqui continuava sempre com um pé em Portugal, não é? E, portanto, eu estive nos Estados Unidos, continuava a ser professor da Católica, e quando acabou esse período mais prolongado, essa estadia mais longa no MIT, eu decidi voltar a Portugal de uma maneira mais permanente. Uhum. Quer dizer, continuava a viajar muito para muitos sítios, tínhamos muitas parcerias com diferentes universidades, mas sempre com uma base em Portugal. Até que mais recentemente, e obviamente estou a sumarizar aqui um percurso académico, é assim sempre, por definição, bastante internacional, sempre com ligações e com períodos mais curtos em diferentes sítios, mas até que no ano passado percebi que para, na realidade, desenvolver todo o potencial deste novo projeto que eu tinha começado em Portugal, e de certa maneira tinha começado no MIT, eu tinha que ir para outro sítio, onde tivesse mais apoio nestas áreas em que estava agora a trabalhar. E foi assim que comecei a ter algumas ofertas internacionais. Na verdade, tive outras, mas achei que a Dinamarca, e em particular aqui a Copenhagen Business School, era um sítio ótimo para eu estar.
Já vamos olhar para o projeto que tem em mãos nesta altura e que, de alguma forma, o leva para a Dinamarca. Mas ainda olhando um bocadinho para trás e para a experiência dos Estados Unidos, que já percebemos que acaba por ser uma experiência marcante dos diferentes pontos de vista, quer profissional, quer pessoal, mas entre a experiência dos Estados Unidos e esta experiência que está a viver agora, acaba por assentar arraiais de alguma forma em Portugal durante algum tempo. O bichinho da experiência internacional adormeceu, ou as colaborações que ia tendo iam iam servindo, eram suficientes para manter essa chama acesa, Pedro?
Sim, eu diria que sim. Eu diria que o ambiente em que eu trabalhava em Portugal era bastante internacional. A maior parte dos meus colegas na Católica eram internacionais. Nós tínhamos, felizmente, bastantes recursos para poder manter bastantes ligações às escolas internacionais. Estes programas que foram começados na altura pelo governo de Portugal, com o MIT, com Carnegie Mellon, foram essenciais, não é? E, portanto, eu estava, mesmo quando eu estava em Portugal, estava sempre a trabalhar em projetos com colegas um pouco de todo o mundo, mas em particular, colegas americanos. E, portanto, em Portugal, durante bastante tempo, foi possível fazer aquilo que eu estava a fazer numa rede sempre global, com pessoas, literalmente, de todo o mundo. E, portanto, hoje em Portugal é possível ter esse ambiente de trabalho, não é? Em que a língua é o inglês, a nossa língua era sempre, até de lecionação, obviamente a língua de investigação sempre foi o inglês, mas nós vivíamos, enfim, em Portugal e trabalhávamos, num ambiente completamente internacional. E depois, a certa altura, deixou de ser tão interessante fazer isso a partir de Portugal, e foi aí que obviamente, decidi vir para a Dinamarca.
9 meses, já lá vão 9 meses desde que deu início a esta experiência e já vamos olhar, já vamos perceber o que está aí a fazer. Já conhecia mais ou menos esta zona, da Europa, mas como é que foi quando aí chegou? Como é que foi a adaptação? Não sei se foi ou não uma mudança em família, mas depois de toda a bagagem que levava, como é que foi adaptar-se a Copenhaga? Como é que foi adaptar-se à Dinamarca?
Foi muito interessante, quer dizer, a pessoa acha sempre, já sabe tudo, porque já viveu em muitos sítios, eu já tinha vivido aqui nestes países nórdicos, obviamente já sabia alguma coisa sobre a cultura destes países, mas obviamente existem sempre alguns desafios, não é? Coisas mais práticas do dia a dia e coisas mais fundamentais da cultura deste país em particular. Foi muito interessante e continua a ser uma descoberta. Todos os dias estamos a aprender coisas diferentes. São hábitos diferentes. Os dinamarqueses são, enfim, no ambiente de trabalho, de certa maneira, é uma cultura também bastante internacional, porque no meu departamento trabalham bastantes dinamarqueses, naturalmente, mas, enfim, grupos basicamente de alemães e de italianos gigantes. Na verdade, há muitos alemães e italianos, mas depois há pessoas de literalmente todo o mundo, dos Estados Unidos, ao Brasil, a Portugal, enfim. O ambiente é bastante internacional, mas depois viver na Dinamarca, enfim, apesar de estarmos na mesma Europa, é bastante diferente de viver em Portugal.
Quais é que são as
Muito
maiores
dado
diferenças?
cultural, e socialmente, há várias diferenças. Quer dizer, eu estou ainda bastante fascinado por uma coisa que eu já sabia que existia aqui nestes países nórdicos, que é aquilo a que eles chamam a lei de Jante. E eu acho que este é um aspecto cultural que está muito enraizado e visível em muito daquilo que acontece aqui nestes países. E a lei de Jante não é nenhuma lei, na realidade. Não está inscrita em nenhuma Constituição. E tudo começou quando, há uns anos atrás, houve um livro que se escreveu sobre esta cidade fictícia de Jante, em que a ideia é que nesta cidade as pessoas são todas iguais. E, portanto, ninguém pode ter a mania que é superior às outras pessoas. E, portanto, isto, de certa maneira, acabou por se enraizar muito nestes povos, o que significa que, do CEO da empresa ao porteiro, as pessoas sentem, mais do que noutras partes do mundo, e eu vivi muito nos Estados Unidos, onde certamente não é este o sentimento, as pessoas sentem que são iguais, não é? Têm, obviamente, um papel diferente na sociedade, mas existe um muito maior respeito pelo próximo. O nível hierárquico é entendido de uma maneira completamente diferente daquele que é entendido até em Portugal. Sei lá, todos os colaboradores de todos os níveis hierárquicos de uma organização têm direitos, têm deveres, obviamente, mas estão sempre no mesmo patamar de equidade. E eu sinto isso todos os dias de uma maneira que não senti noutros sítios, onde o professor no topo da carreira, na realidade, aqui não sente que está num nível hierárquico muito diferente de qualquer funcionário da universidade. E eu acho isso muito interessante, porque isso é francamente diferente daquilo que é a experiência de viver noutros países.
Para além desta questão que de alguma forma percebemos que já tinha uma noção que as coisas eram um bocadinho assim por aí, alguma outra característica dos dinamarqueses que o tenha surpreendido?
Sem dúvida, esta parte da lei de Jante, não é? Esta ideia da igualdade, se quiser, que eu nunca tinha sentido na pele da mesma maneira que estou a sentir agora, é muito interessante. Como depois, o dia a dia é bastante diferente, quer dizer, a preocupação com o ambiente, a ideia de toda a gente andar de bicicleta num país, enfim, com obviamente, muitos recursos, não apenas porque eles gostam mesmo de andar de bicicleta, independentemente do tempo que esteja, não é?
Uhum.
Mas porque eles têm uma enorme responsabilidade em relação ao ambiente e começa, na realidade, a haver uma pressão que eu nunca tinha sentido noutros sítios, por exemplo, para acabar com o carro, para deixar de utilizar o carro para proteger um pouco mais o ambiente. Isso é interessante, porque as pessoas realmente comportam-se de uma maneira bastante diferente aqui.
Já se rendeu à bicicleta?
Sim, claro, ou a andar a pé, ou a andar de transportes públicos, e às vezes a andar de carro também, não é? Quando se justifica. Mas isso não é completamente diferente daquilo que se sente em Portugal, ou nos Estados Unidos, não é? Uhum. Só para falar dos países que estávamos a falar antes.
Pedro, vamos lá olhar para o lado profissional desta experiência. Conta-nos lá que projeto é que tem em mãos.
Eu comecei há uns anos atrás em Portugal um projeto que se chama Patient Innovation, e na realidade o que nós descobrimos na altura foi que na inovação, quando pensamos em inovação, e é a minha área de investigação e também de lecionação, às vezes os doentes acabam por ser bastante inovadores. Nós costumamos dizer que a necessidade é mãe de muitas invenções. E o que nós começámos a perceber é que isso obviamente é mesmo verdade, e quando pensamos na saúde, percebemos frequentemente que perante uma necessidade, enfim, as pessoas desenvolvem soluções para os ajudar a lidar com esse problema. E começámos a encontrar soluções incríveis, desenvolvidas por doentes, que em alguns casos foram capazes de salvar a sua própria vida. E o que eu fiz ainda quando estava em Portugal foi uma plataforma para permitir a doentes, um pouco todo mundo, porque nós não sabíamos bem a quem é que a plataforma ia chegar, era uma plataforma online, enfim, partilhar aquilo que eles tivessem feito por eles próprios. Portanto, criámos esta plataforma em 2014 e a plataforma começou a crescer de uma maneira bastante interessante, não é? Nós, na realidade, numa fase inicial, pensávamos que se tivéssemos uma centena de doentes a partilhar soluções, ia ser já um sucesso para aquilo que a gente queria fazer. Mas passado alguns meses, tínhamos muitos milhares de doentes na plataforma, e a plataforma começou a crescer literalmente nos 5 continentes, com doentes de todas as línguas, que, enfim, apesar de numa fase inicial a plataforma estar apenas disponível em português e em inglês. E resumindo a história, hoje temos mais de 100 mil doentes frequentes utilizadores da plataforma, por ano temos cerca de 1 milhão de visitantes, e num curto espaço de tempo desenvolvemos um portfólio de inovação, de inovações médicas, que já é superior a 1.600 inovações. E para ter uma ideia, quando nós tínhamos 300 inovações, a Comissão Europeia chamou-nos o maior deal flow de medtech na Europa. O que é que isto significa? Significa que é o maior portfólio de tecnologia médica na Europa. Quando nós chegámos a cerca de 300 soluções. E, portanto, começou a haver muito interesse no projeto. Nós temos, por exemplo, vários prémios Nobel que estão a colaborar connosco neste projeto, porque é um projeto que exige muitas competências médicas e, portanto, tivemos pessoas que se aproximaram de nós. Temos dois prémios Nobel na nossa equipa do Advisory Board. Temos uma responsável médica, que é portuguesa, que é a professora Helena Canhão, da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Mas temos hoje uma equipa completamente internacional que nos ajuda com este projeto, que, tendo nascido em Portugal, e de certa maneira no âmbito destes projetos de parceria com os Estados Unidos, começou a crescer e está hoje literalmente em muitas partes do mundo.
Esta
Uma das razões.
plataforma serve depois de base de trabalho para os médicos, poderem apresentar novas soluções em determinados casos? É uma plataforma que está acessível a toda a gente, quer no input, quer no output?
Exatamente. Qualquer pessoa pode ir à plataforma www.patient-innovation.com e submeter uma solução que tenha desenvolvido para o ajudar a lidar com a sua própria saúde. Se isso acontecer, se for agora à plataforma e no fundo submeter uma solução, isto vai gerar um e-mail para a nossa equipa médica. A professora Helena Canhão, em Lisboa, recebe um e-mail e olha para aquilo e tenta concluir se aquilo é inovador, por um lado, mas também se é seguro. E se temos condições para partilhar. Partilhar de uma forma, enfim, sem fins lucrativos. O nosso projeto, é, nesta fase, 100% sem fins lucrativos e, portanto, nós facilitamos a partilha de soluções de modo a que outros públicos, enfim, desde logo outros doentes, possam eventualmente beneficiar daquela solução. Mas também médicos. Na realidade, é muito curiosa a sua pergunta, porque nós, ao princípio, achávamos que os médicos não iam gostar muito desta ideia de ter os doentes a partilhar soluções, mas os médicos são alguns dos grandes entusiastas que nós encontramos, tipicamente, em relação a esta solução. E, portanto, o que nós, enfim, estamos a fazer é utilizar a internet, não é? Obviamente, tecnologias que não tínhamos no passado, estas plataformas, para pôr as pessoas em contacto. E isto é particularmente valioso quando pensamos em doenças, não é? Em problemas de saúde que não têm ainda solução, em que, na realidade, como não existe solução, o que acontece é que os doentes que se sentem incapacitados, de certa maneira, por causa desta doença, investem muito tempo a procurar soluções e acabam por encontrar hoje na nossa plataforma um portfólio bastante significativo já de soluções, bem como um grupo grande de doentes que está disponível para com eles partilhar aquilo que eles fizeram para eles próprios. Portanto, o que é que
Extraordinário.
nós fazemos? Nós facilitamos esta partilha, não é? Portanto, temos estado a desenvolver o projeto, estamos, por exemplo, aqui a desenvolver nestes países nórdicos um local chapter deste projeto, que esperemos também conseguir fazer em parceria com algumas empresas aqui na Dinamarca. Estamos a falar com várias entidades aqui na Dinamarca, que algumas já nos estão a ajudar, outras esperemos que nos vão ajudar em breve, para continuar a crescer este projeto. E ao mesmo tempo, como investigador, quer dizer, utilizo estes dados para publicar artigos, para tentar desenvolver esta área do conhecimento, que é uma área nova, ninguém antes tinha trabalhado nesta ideia de que os doentes não apenas utilizam inovações desenvolvidas por outros, mas são eles próprios fontes de inovação e inovam a ritmos que são bastante surpreendentes, não é? Começámos a encontrar uma quantidade de doentes literalmente em todo o mundo, também muitos em Portugal, que desenvolvem soluções que, em alguns casos, salvaram outras vidas. Portanto, temos soluções que salvam vidas. E dizemos isto depois delas terem sido validadas por médicos, enfim, e cientistas tão reconhecidos como alguns prémios Nobel.
Tem em mãos este projeto da plataforma, continua a fazer investigação, e percebi que continua também a dar aulas.
Sim, eu aqui na Copenhagen Business School sou responsável por alguns dos programas da escola, precisamente na área da saúde. Uma das áreas em que eu trabalho, quando, enfim, é a inovação, mas dentro da inovação comecei, por causa do Patient Innovation, a trabalhar bastante na área da saúde e acho que comecei a chamar a atenção de algumas escolas, não é? E foi assim que eu cá vim parar. Eu, a certa altura, tive alguns convites para vir para outros sítios, nomeadamente, obviamente, para aqui, acabei por aceitar este. E, portanto, eu sou responsável pelo mestrado em gestão de inovação aqui na nossa universidade, e por um outro conjunto de atividades, aqui na Copenhagen Business School.
Pedro, eu sei que esta aventura aí pela Dinamarca começou há 9 meses, mas está a valer a pena, valeu a pena ter escolhido este país para abraçar este projeto.
Sem dúvida, a experiência está a ser espetacular, está a correr muito bem. Não penso que seja uma estadia curta que eu vá ter aqui na Dinamarca. Eu tenho um emprego para a vida e, portanto, posso ficar cá o resto da minha vida. Não sei se é isso que vai acontecer, não consigo pensar a tão longo prazo, mas sim, sem dúvida, quero manter durante muitos e muitos anos uma forte ligação aqui à Dinamarca e, obviamente, a muitos outros sítios, não é? Porque a nossa profissão hoje é bastante internacional por natureza e as redes, todo o nosso trabalho é desenvolvido em rede e, portanto, é natural que continue a viajar para muitos sítios, mas certamente vou durante muitos anos manter-me aqui com o pé na Dinamarca.
Calculo que 9 meses depois de ter chegado, não conheça já a cidade no seu todo, em todos os seus cantinhos, não sei, já me dirá, mas calculo que conheça o suficiente para ser nosso guia. Se o fôssemos visitar no próximo fim de semana, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Eu sou um grande fã desta cidade, Copenhague é uma cidade espetacular. Todo o centro é muito bonito, sob o ponto de vista arquitetónico, mas nos arredores há sítios espetaculares. Um dos sítios onde eu gosto mais ir é o Museu da Louisiana, que é aqui a mais ou menos 20 km a norte de Copenhague. É um sítio onde eu gosto de ir, enfim, até para descansar. Já lá fui tantas vezes que já não é só pelas novidades que possa acontecer em termos de arte que aquilo tem interesse, é porque é um espaço realmente muito bonito, em frente à água, em frente a este canal, do outro lado vemos a Suécia, é um sítio lindíssimo. Mas aqui nas redondezas da cidade de Copenhague há uma quantidade de sítios fabulosos. Ainda ontem estive, por exemplo, aqui a sul, onde há muito pouco tempo, à semelhança daquilo que nós encontramos no Paiva, onde desenvolveram aqueles passadiços, aqui fizeram no meio de uma floresta imensos passadiços que depois nos levam a uma torre que sobe muitos andares para cima das árvores e de onde se tem uma vista magnífica. E, portanto, é uma construção completamente insólita. Ninguém espera que, de repente, no meio de uma floresta em que há alguns passadiços para as pessoas fazerem atividades de outdoors, possa existir uma construção fabulosa como aquela, literalmente no meio do nada, não é? No meio de uma floresta, e que nos permite ter uma visão completamente única sobre aquele espaço, que é bastante bonito. E, portanto, há uma quantidade de sítios aqui à volta para descobrir, já para não dizer que do outro lado temos a Suécia, e que está ligada por um túnel e por uma ponte, não é? Malmo, a cidade de Malmo, quer dizer, toda a parte sul da Suécia está aqui muito próxima, a parte norte da Alemanha também está muito próxima. Uma das coisas que é fascinante na Dinamarca é que é um país bastante pequeno, portanto também próximo de outros países aqui vizinhos. Nesse aspecto é bastante semelhante a Portugal, não é? Aliás, é bastante mais pequeno do que Portugal. Portugal tem 10 milhões, um pouco mais, a Suécia tem 5 milhões e meio, mais ou menos. Mas é um povo que construiu num pequeno país que tinha tudo, se calhar, para não correr bem, porque tinha, como aliás Portugal também tem, vizinhos bastante mais poderosos, bastante maiores. Construiu uma economia fortíssima e, ao mesmo tempo, um país e uma cidade que, em grande medida, é um exemplo para todo o mundo, não é? Não só eles aparecem sistematicamente entre os mais felizes do mundo, entre os mais preocupados com o ambiente, entre, por exemplo, ainda agora estava a ver as estatísticas de atividade digital, é o país do mundo onde uma maior percentagem da população já está envolvida no dia-a-dia em atividades digitais, e portanto é um país fascinante em muitas dimensões, e acho que podemos aprender muito com eles. É curioso como um país tão pequeno, eu lembro-me de crescer em Portugal e de estudar gestão, e nós queixarmos sempre em Portugal que Portugal era um país muito pequeno, e por isso é que as nossas empresas não podiam ser muito grandes. A Dinamarca tem metade da dimensão de Portugal e que tem 20 empresas que são referências mundiais. Algumas delas são mesmo as maiores nos seus setores. A maior empresa de transportes do mundo é dinamarquesa, não é? Portanto, ao contrário de nós, que usamos muitas vezes essa desculpa de sermos pequenos para não poder ter grandes empresas, eles acho que usaram a grande vantagem de serem pequenos para fazerem as maiores empresas do mundo. E acho que temos imenso a aprender com os países nórdicos em muitas dimensões, e espero também contribuir para essa aprendizagem. Eu passo, curiosamente, uma parte do meu tempo a tentar perceber diferenças. Eu até comecei há pouco tempo uma coluna para um jornal português em que escrevo exatamente sobre como é que é Portugal visto da Dinamarca, e tentar perceber como é que, enfim, nós podemos comparar-nos. Nós temos coisas em que somos muito melhores que os dinamarqueses, naturalmente, mas podemos certamente aprender alguma coisa com eles.
Pedro, por falar em aprendizagem, qual é que é a maior aprendizagem de uma vida como a que tem tido?
A diversidade é uma enorme riqueza, não é? E nós vivemos numa Europa que está cada vez mais a ser ameaçada por movimentos xenófobos, por pessoas que têm medo que outras pessoas completamente diferentes, sob o ponto de vista racial, sob o ponto de vista religioso, venham estragar a sua confortável situação de vida. E a minha perspectiva é exatamente contrária. Eu acho que na diversidade vamos todos ganhar bastante, e portanto Portugal nesse aspecto também pode ensinar muito ao mundo, porque somos desde sempre um povo de exploradores e de, enfim, que tipicamente cruzava bem com outras culturas. Hoje, aliás, existe muita investigação que prova isso. As empresas que têm maior diversidade são mais produtivas. E, portanto, eu acho que podemos todos aprender uns com os outros, e é isso que devemos fazer. Devemos tentar ter uma mente bastante aberta, e isso é essencial na Europa em que estamos hoje a viver. Infelizmente, o que estamos a observar não vai muito nesta linha.
Pedro, esta experiência começou há 9 meses. Sei que vem com alguma regularidade a Portugal. Ainda assim, a saudade já mora por aí?
Claro, a toda a hora temos muita saudade de uma quantidade de coisas em Portugal que não temos aqui, sem dúvida, sim, os amigos, os colaboradores de trabalho, não é? Uma boa parte da minha equipa continua em Portugal, uma parte da família está em Portugal, e portanto tudo isso obviamente é motivo de grande saudade. Felizmente e curiosamente, apesar de termos uma comunidade portuguesa relativamente pequena aqui na Dinamarca, há um conjunto de atividades a toda a hora aqui que nos vão ajudando a matar as saudades. A embaixadora aqui em Copenhaga, a embaixadora portuguesa, a Rita Laranjinha, é muito ativa a toda a hora, está a organizar atividades e a convidar e envolver os portugueses que aqui residem, e na realidade já a tentar fomentar programas de parceria com Portugal, enfim, ao nível científico, mas também ao nível cultural. E tem sido fascinante ir a algumas destas atividades, ainda há pouco tempo, na apresentação de um livro do Fernando Pessoa, da tradução para dinamarquês, do livro do Desassossego. Foi espetacular ver um teatro cheio de dinamarqueses a ouvir excertos em dinamarquês, de um livro do Fernando Pessoa. Eu, aliás, não consegui perceber nada, mas perceber como as pessoas vibravam, com, obviamente, um gênio da literatura portuguesa. Mas todas estas atividades que temos tido aqui na comunidade portuguesa são ótimas para nos ajudar a manter o contacto com Portugal.
Uma palavra para caracterizar, definir este caminho, esta vida de português no mundo.
Inovação, eu acho que eu tenho andado um bocado atrás disso e também a tentar contribuir com mais inovação para, enfim, para este mundo, para tornar a vida das pessoas melhor. Inovação sempre bastante responsável, porque a inovação pode levar-nos a caminhos menos interessantes, mas, enfim, tem sido isso que acho eu tem, de alguma forma, ditado o meu percurso e espero que continue daqui para a frente.
Que assim continue. Muito obrigada. Pedro Oliveira está na cidade de Copenhaga, na Dinamarca. É um português no mundo desde sempre.
Muito obrigado.